Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dersi. Eu sou o André e no episódio de hoje... Vin Diesel, rapá! Sim, meus amigos e minhas amigas! Hoje é dia de cinema aqui na Tropa. Vamos falar de mais um filme que provavelmente vai concorrer ao Oscar de 2020. com certeza. Rodou no cinema, né, meu camarada?
Esse não vai ganhar.
Vai concorrer. Ele vai concorrer, mas vai perder.
O Sonic tá muito forte, muito veloz.
Meu Deus. Sim, pra nos acompanhar aqui nessa missão. Olha aí, tem caras estreando. Tem cara não, tem só um cara aqui. Porque tem outro cara que já é conhecido aqui na tropa. Então vamos dar a vez pra quem está chegando aqui pela primeira vez aqui na tropa. Sim, vamos dar boas-vindas para o Léo Favareto do Lepopcast. É isso aí, Léo? Chega aí.
Opa, fala aí, galera. Tudo beleza? Valeu aí o convite, pessoal.
Sim, seguindo ele, que já deve estar à vontade pra caramba, com a sua sunguinha e sua toquinha. Sim, o cara lá daquele podcast que é quase nossos irmãos. Sim, estou falando dele, Ed. Tudo aí, porra? Chega aí, Ed.
Olá a todos. Aqui quem vos fala é o Ed, do Ninguém Aqui é Nerd. E é nóis, vamos falar de Bloodshit. Oh, meu Deus.
Ele, que não tenho dúvida, que vai trazer um pouco de ódio pra esse podcast.
Ai, meu Deus.
Ih, meu camarada, Pedrão.
What's up? E eu já sabia do que o Vin Diesel era capaz desde quando mataram a Letty.
Vambora, antes que crie cabelo na minha cabeça.
É verdade, né? Os Nanite lá nem pra fazer um cabelinho nele, né? Continuou
careca. Exato, exatamente. É que eles já pegaram o corpo já fudido, tá ligado? Aí, é. Gente.
E aí, galera, antes da gente começar esse podcast, eu tenho dois recadinhos pra vocês. Não vamos perder tempo, vamos direto pra eles, que é coisa séria, hein? O primeiro deles, o Sebo Universo Fantástico, a loja do Beto aqui, que tá sempre com a gente gravando. Ele acabou de abrir uma editora, então ele vai estrear aí no mercado de quadrinhos, não mais só como revendedor, mas agora também como criador de conteúdo pra esse mercado, né? E o primeiro quadrinho deles... Está no Catarse, vai ser uma versão encadernada de O Poderoso Maximus. O Poderoso Maximus é um quadrinho escrito pelo Alan Young. A primeira edição dele saiu em 2011 e desde então já são 5 edições aí que ele lançou, todas independentes. Mas agora, pela editora Universo Fantástico, ele vai lançar uma versão encadernada com todas essas 5 edições e mais vários extras. Então não perca, entra lá, eu vou deixar aqui na descrição o link pro projeto no Catarse, ou você entra lá no Catarse e coloca só Maximus, que você já vai encontrar o projeto. Primeiro projeto aí da editora Universo Fantástico, aí conta aqui com o apoio da tropa, com certeza. Não percam, é um quadrinho totalmente nacional, escrito, desenhado por autores brasileiros, e a estreia da editora Universo Fantástico, do nosso grande amigo Roberto, que tá sempre aqui com a gente. Segundo recadinho, todo sábado tá rolando Boteco Online, lá na página do podcast no Facebook e na página da Tropa na Twitch. Então, 9 horas da noite, todo sábado, a gente junta a galera pra fazer uma bagunça lá. Se você quiser participar, aparece lá, que a gente geralmente deixa a galera entrar pra bater um papo com a gente. Ou se você só quiser assistir, só entra lá na página do podcast no Facebook ou na Twitch da Tropa Dersi e a gente dá risada. Geralmente dura umas 2 horinhas aí, tá? E depois o vídeo eu subo ele pro YouTube da Tropa também, pra gente não perder essa... pérola aí, que fica muito engraçado. E o Fábio posta também em formato de podcast lá no feed do podcast, tá? Então, eu vou deixar aqui os links na descrição também. Acessa lá. E lembrando da Twitch, que eu tô lá praticamente todo dia jogando joguinhos. Geralmente é Dauntless, mas eu tenho variado aí jogando pro Need for Speed. Quem sabe a gente joga um Dragon Ball Z Kakarot lá também. Então fiquem de olho na Twitch da Tropa, que eu tenho postado bastante coisa lá durante a quarentena. Beleza, galera? Então é isso. Editora Universo Fantástico, O Poderoso Maximus e o Boteco Online. Não percam, bastante coisa aí pra vocês nessa época aí de quarentena. Um abraço. Bora agora pra Bloodshot! Psycho Killer,
meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar, olha aí, vamos falar de Bloodshot, novo filme do nosso querido Vin Diesel, surpresas no cinema aí. Lembrando a todos vocês que vão ser spoiler aí do filme, do começo ao fim, se você não assistiu, então por favor, fique ligado. Mas antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa desse filme, eu quero falar aqui que nós temos ilustres convidados. Eu fiz uma pequena apresentação simbólica, mas eu queria que o Léo aí, ô Léo, fala pra galera aqui da tropa, os nossos nobres e queridos ouvintes, que raios... Não, Pedrão, por favor, faz tempo que você não fala aquela frase.
Pode crer, né? Depois do evento, ela faz mais sentido do que
não. É, você aposentou, porra? Não,
tem... Léo, quem é você na fila do pão?
Ah, cara, eu sou um cara que tá aí. Bom, então, sou lá do Lepop, né? O nosso site. Lepop é um site de cultura pop, pra galera que quiser acessar lá. Lepop.com.br, L-E-P-O-P, né? Lepop.com.br.
Estou nele agora.
Oh, valeu. Mais uma view.
Já dá um page view aí.
Então, Lepop é um site de cultura pop, e nós temos lá publicado quinzenalmente um podcast sobre variedades, né, que é o Lepopcast. E lá a gente já falou sobre... Nossa, cara, a gente já abordou games, já abordou dublagem, já abordou empreendedorismo, já abordou produção musical, já entrevistamos a Mabel César, a gente entrevistou a Tati Ferreira, lá do Acidez Feminina, entrevistamos a Mariana Fagundes, a cantora, a gente também, tanto o Carlo quanto eu, a gente gosta bastante do assunto das criptomoedas, então a gente tem uma série lá sobre criptomoedas no site, no podcast, e tamo aí, né, com podcast lá tentando levar entretenimento e agregar valor pra galera, né? É isso aí, quem quiser conhecer, fica à vontade.
Show de bola, hein? Vou te falar, hein, cara, foi um baita currículo aqui que foi passado agora, hein, Pedro?
Vou indicar aqui o episódio, o bate-papo com o cara do Tokudok lá, que é muito bom.
Pô, excelente.
Bacana.
É o Danilo.
Grande Danilo Módulo. Né? Eu passei a porra do episódio inteirinho chamando o cara de Modolo no final.
Modolo.
velho. Danilo Módulo. Foi um bate-papo muito bacana.
Muito
Ele
bom.
Ele é super gente boa. Super gente boa.
Mas sabe o que a gente trouxe aqui pra tropa também? Trouxe o Ed, mano. O Ed é aquele negócio, né, mano? Se os nossos nobres e queridos ouvintes não conhecerem o Naen, tá de sacanagem, velho. Porque eu vou te falar, velho. Eu aqui na tropa nunca teve uma
vitrine tão grande. Os caras vêm, abrem a geladeira.
É de casa já, né, velho?
É aqueles caras que chegam na sua casa e pulam no sofá, tá ligado? Tá um peixinho.
É nóis.
Ô, Ed, fala aí pra galera quais são as novidades aí do Naen. Eu tô ligado que tem bastante novidades. Vocês voltaram com tudo aí, com parcerias. Conta aí pra galera, vai.
Sim, o Naen. Que eu duvido que alguém aqui da tropa não conhece, os nossos irmãos da tropa que também estão sempre lá no Naen, a gente tá sempre aqui também. O Naen é um podcast de cultura pop, a gente fala de cinema, a gente fala de séries, de animes, de coisas que nós nerds gostamos. E chegamos aí na temporada 2020, chegamos com tudo, temos uma parceria com a FanStock aí, que tá dando brindes pra gente, promoções aí pros nossos ouvintes. E claro, também muita coisa lá no IGTV, eu tô fazendo alguns videozinhos, alguns reviews curtos aí de alguns filmes, séries, temas polêmicos, e a gente tá um pouco puto, né, com esse coronavírus aí que cancelou todos os filmes, e a gente tá um pouco sem pauta aí, né, fudeu um pouco pois a gente, mas... mas tamo aí, a gente tem criatividade, vai bolar algumas coisas, o podcast não vai parar não.
Eu pensei que você ia pedir uma pausa pra ir bater panela,
o bagulho fudeu todas as cabines de imprensa, né, cara?
Pois é, então.
Eu já, cara, não ganhava mesmo, então pra mim não fez diferença.
Excelente. Bom, jabazinhos feitos para com essa feira louca aqui. Vamos falar do filme, né?
Tem um recadinho antes.
Tem recado?
Eu tô...
Vai podcast do Pedro?
Não. E nem mandaram e-mail. Pra variar. Eu tô na campanha aqui pra gente arrumar seguidor lá na Twitch, que eu comecei a fazer streaming lá. Tô jogando Dauntless que nem um louco aí. E entra lá, galera, segue a Tropa Dercy na Twitch. twitch.tv/TropaDercy. E é isso.
Show de bola, aí sim, todo mundo fazendo. Eu não vou fazer jabá não, viu, galera? Escuta só o episódio da tropa e o episódio da galera aqui, que tá bom pra caramba. Vai lá no Twitch e segue a tropa lá, ajuda o Pedrão lá, dá uns views no Dauntless. Porque ele me enche o saco pra jogar, mas eu nunca vou.
É, filho da mãe.
vambora pra esse episódio logo, vai.
Tio.
Show de bola então, senhores. Pedrão, ficha técnica logo pra começar, cheia de nanitas, vai, meu camarada.
Vamos lá, coisa rápida. Falar rapidinho da Valiant Comics, que é uma editora, assim como a Image lá nos anos 90, né? Ela foi galera que refugo da Marvel... Jim Shooter saiu da Marvel, criou a editora em 89. E assim como a Image, criaram uma pá de personagem merda que não vendeu direito e tal. Mas nos anos 2000 teve uma... 2005, mais ou menos. Teve uma reformulação na editora. Fizeram uma parceria com a Sony e venderam aí o Bloodshot pra fazer esse primeiro filme. Na intenção de criar o universo da Valiant nos cinemas. Eles têm um acordo aí pra fazer o filme do Harbinger também. Não sei se é dos Harbinger ou do Harbinger, eu não li esse ainda. Que é tipo os X-Men da Valiant. E assim, é bem parecido com a Image. Saíram, criaram os personagens lá parecido, né? Anos 90 era tudo igual, né? Nos quadrinhos, pra quem leu. E aí eles têm o universo deles. Uma diferença é que eles não têm, por exemplo, 300 revistas e você tem que acompanhar todas pra saber o que tá acontecendo, né? Eles deixam ali as publicações mais enxutas. E depois dessa reformulação, começaram a vender bem nos Estados Unidos. A HQM tá trazendo ainda, se eu não me engano, pro Brasil. Trouxe começou aí. Começou primeiro... lá pra 2013, 2014, tá trazendo ainda alguns, mas é bem a conta-gotas aí as publicações deles aqui no Brasil.
Foi naquele quadrinho do X-Men Manowar, um negócio assim.
X-O Manowar.
Mais ou menos.
Eles têm lançado uns encadernados com alguns arcos fechados, inclusive o do Jeff Lemire, que foi inspirado.
Isso.
O filme foi inspirado nele, do Bloodshot.
É que o Lemar faz Lemar o cacete, é Lemir, pô. Eu chamo o cara de Lemir. Pô.
É, Lemir.
Lemito. Pra melhorar.
Aqui na tropa é Lemito.
Lemito fez uma...
Cara, é um dos quadrinhos mais fracos dele que eu já...
Tu já leu já esse
Bloodshot? Eu tenho. Não? Eu comprei.
Você comprou?
Eu tava curiosaço pra ler o universo Valiant, então eu comprei pra ler esse Bloodshot dele, né?
Deu uma bonita nesse daí, brother.
A história é bem simples, bem próxima do filme, assim, com um pouquinho melhor escrita, né?
Mas os desenhos são bem cagadinhos ou são bons?
Não, é ok. Não,
me prestar esse quadrinho, meu
camarada. Que bom que você fez esse adendo, que é um pouquinho melhor que o filme, né?
A história, como é o Lemito escrevendo, ela é um pouquinho melhor escrita, mas nada surpreendente como são os outros quadrinhos do Lemito, né? E agora, indo pro filme, eu separei três nomes aqui, só que são dos roteiristas, que é o Jeff Wadlow e do Eric Heiser. Fica aí desse jeito mesmo. O Jeff Wadlow, ele que foi roteirista, diretor de Kick-Ass 2. Tem aquele Never Back Down, que é de MMA, que eu esqueci o nome em português agora.
Quebrando Regras,
que é...
Reassisti semana passada, é o filme ruim favorito.
É, exatamente.
É o meu filme ruim favorito.
Ele é aquele filme ruim que é bom.
Isso, exatamente.
Cara, não consigo gostar disso aí, não.
Os caras lutando MMA de tênis em cima do carro.
É muito...
Show de bola.
Quer filme bom de MMA? Desculpa, Pedrão.
Não, diga.
Assista aquele Warrior, o Guerreiro, que é com o Tom Durinho.
Você tá indo pra filme mais sério.
Esse não é bom
pra caralho. A gente tá falando de filme galhofa aqui, pô. Porque é o seguinte, o cara ainda tá escrevendo Mestres do Universo, do filme do He-Man, e Danger Girl, que é tipo as Panteras da Image Comics lá.
Né? Ai, não.
Então esse cara... Esse cara
é melhor que as Panteras.
Não sei não, viu?
Eu acompanhava.
Não sei, eu gosto de Panteras.
Meu Deus.
Eu acompanhava porque é o Jim Lee que criou, então eu gosto do traço do Jim Lee.
Tá, te explicando. Eu gosto muito do Jim Lee, cara, mas depois que ele saiu da Marvel, ele não fez nada de bom, velho.
Aquela coisa nos 90, né, cara?
Anos 90. Que aí veio o Danger Girl, veio o Jane Turchin, veio o Wildcat.
Exatamente. O Wildcast, Young Blood, aí vai.
Savage Dragon.
Não, Savage Dragon é bom, cara. A gente não pode falar que é ruim. Tanto que
eu nunca li Savage Dragon.
Savage Dragon e Spawn ainda tá no meu coração. Ainda tem. Eles
mas
têm
um Spawn é coração. Só coração, não é porque é bom, não, viu?
Não. Spawn é bom.
Mas aí que tá. Spawn ficou bom depois que veio o Greg Capullo.
Então é recentíssimo.
A fase do McFarlane que foi o criador foi a negação.
Não, é... Greg Capullo é recente, né?
Eu gosto do
McFarlane?
Desse maluco, eu gosto.
eu gosto também, cara, eu gosto.
O cara tacou no liquidificador o Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantasma, o Justiceiro.
Ah, eu gosto.
Tudo junto lá e saiu isso aí. Enfim, vamos seguir.
Vamos voltar.
Eric Heisser, ele que escreveu Bird Box, o... Eu esqueci.
Não, ele adaptou o roteiro.
Roteiro, ele escreveu. Isso. Ele escreveu... Eu esqueci o nome do filme, eu não assisto, então não sei. Nightmare on Elm Street, do Fred Krueger, o novo, o remake.
Ah, tá.
Como é que chama em português?
É Sexta-feira 13 ou não?
É, Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13. Eu não assisto, eu não sei o nome dessa porra. E ele que escreveu A Chegada também.
Caraca. O quê? A Chegada?
Exatamente.
E ele escreveu Bloodshot?
Exatamente. Ele
junto... cara, foi esses extremos, assim, né?
Não, bem. Então, mano, cara, mas
isso acontece.
Mas
o diretor lá do Esquadrão Suicida é o mesmo diretor do Corações de Ferro.
Exato.
Tipo, essas coisas acontecem.
David Ayer escreveu coisa boa aí, pô. A gente falou de um filme dele esses dias aí na tropa. O que a gente falou dele?
Ah, não lembro.
É, acho que não é importante agora, né? Que a gente tá falando de Bloodshot. Enfim. E o diretor David Wilson, ele fez, cara, vários games. Ele veio dos efeitos especiais, né? Então, como animador de efeitos especiais, ele fez muita coisa, muito videogame. Aquele jogo maravilhoso de Star Wars, o Force Unleashed, ele trabalhou... Não.
Trabalhou, né?
Nos efeitos especiais. Trabalhou nos efeitos especiais de Vingadores Era de Ultron.
Caramba.
E aí o primeiro trampo como diretor dele foi o episódio... Um episódio de Love, Death and Robots. Também, né? Animação. Que é aquele não sei o que de Sonen. O primeiro episódio, que é o da mina que tá dentro do monstro.
Ah, a Vingança de Sonen.
Isso, isso aí. Enfim, então o Bloodshot foi basicamente o primeiro longa-metragem dele aí dirigindo. Bom, com esse passado dele eu esperava uns efeitos especiais melhores, mas tudo bem. E aí o elenco, só a Eiza Gonzalez, que é, ela tá em Alita, ela tá em Baby Driver, né? E tá aí no Bloodshot. Toby Kebbell, que faz um dos inimigos ali do Bloodshot, ele fez Príncipe da Pérsia, ele era o Koba no último filme do Planeta dos Macacos, ele fez o Victor Von Doom no Quarteto Fantástico novo.
Excelente filme do Quarteto Fantástico.
Não assisti até hoje.
Maravilhoso, né?
Ele tá em Kong, tá em Warcraft, caiu aí no Bloodshot. A gente tem que falar do Guy Pearce, que ele tá revivendo o papel dele de Aldrich Killian, de Homem de Ferro 3 aí em Bloodshot, cara, é o mesmo personagem, velho.
É o mesmo personagem, só com a mão de ferro, né, velho?
Exatamente.
Você viu uma coisa, que tem personagem que nasceu, tem ator que nasceu pra ser vilão, ele só faz papel de vilão, velho.
Mas só vilão ruim, coitado.
Não, ele só faz papel de vilão, ele é vilão em Prometheus, ele é vilão no Homem de Ferro, ele é vilão nesse filme, e ele é vilão até naquele filme do Nolan, caralho.
Amnésia,
porra. E pra fechar... Olha o spoiler aí, gente. pra fechar...
Foi mal aí, galera. Desculpa aí.
Porra.
Tem que deu amnésia em mim aí.
Pra fechar, o Vin Diesel, que dispensa apresentações, porque ele tá no mesmo papel em todos os filmes dele.
Só com a mesma camiseta.
Acho que o papel mais diferente e mais expressivo dele é o Groot.
Olha, a única coisa, quando eu vejo o Vin Diesel, eu só lembro do nosso último podcast aí, que é Família. Família em primeiro lugar.
Família em primeiro lugar. E é isso, nossa maravilhosa ficha técnica desse filme maravilhoso.
Excelente, vambora, que agora hoje eu tô vendo que nós vamos descer a ladeira, vambora. Bom, vamos lá, cara. Porra, eu tô curioso, cara. Tô curioso mesmo, porque, assim, eu sou fãzaço do trampo do Vin Diesel, mas só nos Velozes e Furiosos, porque os outros filmes, pra mim, é como ver o Toretto. Toretto com tatuagem. Toretto sem tatuagem. É. Toretto com bigode.
Toretto cego.
Não, mas muda outra coisa também. Em alguns filmes ele tá usando a regata branca, em outros a regata preta.
Exato.
Tem essa diferença também.
Acho que na casa dele ele deve abrir o armário, deve ser igual o da Mônica, né? Tudo regata assim no armário.
Ai, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que o filme começou, mano. Ele começou num tom até que legal, e de repente eu olhei e falei, ah, não, é isso mesmo. Quando aparece o Toby Kebbell, eu falei, ah, é isso mesmo que vai? É esse o nível desse filme? E fiquei assim, falei, caralho, não pode ser isso, velho. E depois, quando ele tem aquela, o turn off, eu, porra, você vira e fala assim, não, agora vai, né? Mas eu vou te falar, hein, meu, os caras tinham puta de uma ideia de roteiro na mão e não souberam aproveitar, cara. Ficou uma coisa rasíssima. Sei lá.
Cara, é o que eu falei, assim, pra personagem de quadrinho, principalmente dos anos 90, a história dele já é bem rasa, né? Não tem muito. Aí o Bloodshot, ele ainda é uma mistura de justiceiro com Robocop.
Wolverine.
Com Wolverine, né, velho? Então, tipo, você não tinha muito o que inovar ali, mas nem o básico eu acho que o filme fez direito, assim, sabe?
Olha, eu não sei, eu quero saber dos caras aí, os caras estão claudinhos. Fala aí, Ed, vai.
Então, o filme, assim, eu fui assistir o filme sem conhecer a história de Bloodshot, eu nunca li HQ nem nada. Eu sabia que era de uma HQ, eu já tinha visto a imagenzinha lá do cara, com a bolinha no peito e tal, eu falei, beleza, é isso e vamos conhecer. E é engraçado porque, meu, no começo do filme você já saca o que vai acontecer, assim, você já fala, beleza, essa é a parada, ele vai ser usado pra matar outros caras ali. Só que é bem o que vocês falaram, meu, o filme é muito raso, tá ligado? No começo você já mata essa charada e você fala, e aí, vai pra onde a parada?
Não, até porque o trailer entregou tudo, né?
Sim, é. Então, é. E no trailer eu vi as cenas lá, falei, puta, bacana, vai ter uns negócios legais. E já no começo do filme acontece aquelas cenas lá, a cena do tiro lá, eu falei, porra, eles já gastaram isso aqui, então acabou, né?
Você diz o tiro que ele toma na cara?
É, então. É antes do meio do filme, se eu não me engano.
Ah, já... mas é mal feito demais aquele efeito, cara. Porra, é, mano.
No trailer é legal.
Então, eu não sei.
Chama atenção.
Essa parada desse filme do trailer que todo mundo, ah, é legal, eu vi isso daí em Watch Dogs, tá ligado? Tipo, os caras fizeram um trailer e depois você vai chocar o bagulho, é uma merda, tá ligado? Eu achei muito, muito zoados os efeitos, nossa. Sabe o que me lembrou, cara? Tem uma hora, eu não sei vocês, mas a hora no final do filme, bem no final do filme que os caras tão tretando...
A
treta do elevador? Não parece Matrix 3? Fala a verdade.
Eu achei, pra mim parece, foi PlayStation 3.
A qualidade do gráfico tá nesse nível mesmo.
É, cara. Pra mim foi PlayStation
3. Aqueles bonecão de borracha, assim, né? Tudo...
Caralho, demais. Não tem peso, cara. Você não sente peso. Ou você vê o cara com aquele mecha bonito, né, meu? Aquele exoesqueleto que vira um mecha e tal. Falei, porra, da hora. Aí, de repente, sei lá, vira Matrix 3 total. Tipo, eu falei, caralho, o Homem-Aranha 3 tava melhor que isso, velho.
Vocês assistiram? Vocês chegaram a assistir Midway, Batalha em Alto Mar?
Não.
Não.
Então, Midway também tem uns problemas que são meio parecidos com o Bloodshot, só que a questão de efeito visual no Midway, eles se preocupam muito com essa parte do realismo e do peso das coisas. Então, quando o navio tá na água, você sente o peso do navio na água. Quando quando um avião vai levantar voo do porta-aviões, você sente o peso do avião, assim, na tela tal, você consegue perceber peso, você consegue perceber o peso do maquinário e tudo. Bloodshot, não.
Então, eu já vi filmes mais complexos, por exemplo, o próprio o Pacific Rim, que, porra, a gente tá falando de robô gigante, cara. Você sente o peso daquele bicho, tá ligado?
Cara, mas assim...
Essa... É uma coisa um pouco menor, mano. É só um humano, velho.
Essa parte de efeitos não me ofende tanto, assim, porque... Se pegar Pantera Negra, é na mesma pegada, né? Por exemplo. Vamos fazer. Pantera Negra é uma puta produção.
Aquela cena final do Pantera Negra.
É na mesma pegada. Eu acho que, inclusive, eles pegaram a cena e colocaram o skin do Van Diesel ali.
Eu acho um pouquinho. Eu acho que agora, Pedrão, você botou um nível aí que realmente, lembrando a cena final de Pantera Negra, é de cagar no pau mesmo, velho.
Então, eu tô com vocês nessa. O efeito especial, assim, é uma merda, mas não é algo que fecha difere tanto quanto
o livro, entendeu? Por exemplo.
Não, eu só fiz a piadinha no Matrix 3, tá ligado?
Total.
Só isso. Tem algumas horas que eles sabem dar o peso, por exemplo. Eu posso até citar, tem uma hora que ele tá correndo e aí tem os guarda vacilão gordo. Por que os caras fazem esses guarda gordo pra caralho, né, mano? Dois guarda que os caras nem cabia dentro da picape e ele passa e dá uma bica no negócio. Você sente o peso ali.
Gira, mano, picape, essa cena é legal. Essa
deu
cena
um 540 picape, velho.
Essa cena é retirada do Red 2, né? Pode essa cena é retirada do Red 2 na hora que o Bruce Willis sai do carro lá atirando.
A gente tá achando várias.
Mas no caso, tá verdade.
Ele dá a bica no carro. Isso que eu achei foda. Isso. Ele dá uma bica no carro, velho. Dá uma pesada no carro, o carro vai girando. Ali você sente o peso, tá ligado? Mas tem outras horas que não. E tem horas também que é bem legal. Mas, por exemplo, naquela hora que o cara faz, o cara do olhinho lá faz, sobe na moto e tal. Porra, aquela hora a cena é bem legal. Cena é
muito foda, cara.
Bem aquela cara, cena cara, foi legal.
A perseguição inteira ficou muito foda.
O cara entrando no guetinho, aquele cara com as perninhas, você olha, tipo, os caras erram de tamanho na hora que o cara vai pular, tá ligado? Fica zoado, mano. Tem uns bagulho que ficou muito mal feito, velho. Faltou uma grana ali, viu? Foi tudo pro cachê do Vin Diesel, pra ele comprar a porra da regata.
Eu também acho que teve uns problemas de orçamento.
O estoque de regata saiu caro, né?
Total.
Mas talvez, tipo, quando que o filme saiu aqui? Foi janeiro?
Deixa eu ver. Acho que foi em janeiro. Não, fevereiro. Não, 12
de março.
12 de março?
Filmes, mano. Esse Pan foi o último filme a sair, mano.
Não, então.
Foi um dos últimos filmes a sair.
Se você pegar, o filme saiu 12 de março, já tinha 2 meses aí de que o bicho já tava pegando, mais ou menos. Então, os caras não devem ter dado aquele toquezinho final, sabe, no filme. Tipo, falou assim, vai assim mesmo porque ninguém vai assistir essa porra.
Sei lá, cara.
Eu não sei, cara. Porque assim, eu fui fazer a cabine desse filme. A cabine foi no dia 11, né? Aqui em São Paulo, a cabine foi lá no... eu não me lembro de que foi a cabine. Eu não tenho certeza. Foi no Eldorado.
Geralmente é cabine, lá a cabine de
a cabine, a cabine. Essa cabine da Sony foi lá. Aí foi, a gente assistiu no IMAX de lá. Uhum. E cara, a galera da Sony tava lá, se eu não me engano, a diretora de algum negócio da Sony tava lá, tal, junto com o pessoal. Ela tava bem empolgada, falando do filme e tal, e não sei o que. Já falou pra galera, olha. Ela já falou pra galera, olha, não tem embargo, então saindo daqui, vocês já podem fazer crítica com spoiler ou sem spoiler, não tem problema, fica à vontade, pá, não sei o quê.
Caramba, barata boa mesmo, total.
Então, só que eu achei que, tipo, foi um negócio meio corrido o filme, porque quando eu comecei a ver anúncio do filme, né, porque assim, demorou pra agência que faz os mailings da Sony responder a gente, né? Uhum. Então, quando eu comecei a ver material do Bloodshot, já tava no meio de fevereiro, cara. Já tava no meio de fevereiro, quando eu comecei a ver material do Bloodshot, tipo, saindo na internet e tal. Talvez eu esteja enganado de não ter conseguido ver antes, mas que eu reparei de ver foi no meio de fevereiro. E aí, pouco tempo depois, a agência que faz os mailings da Sony respondeu a gente, fez o nosso cadastro, e a gente recebeu o material já, tipo assim, a gente recebeu um material do Bloodshot e na sequência o convite pra cabine. Então, tipo, o timing pro agenciamento da cabine e tal, e não sei o que, me pareceu meio corrido. Eu posso estar enganado, tal, então, não sei dos outros portais como é que os caras receberam, mas pra gente foi meio assim.
E pelo que vocês estão falando, tem alguns indícios, é que assim, o Pedro disse no começo que acho que os direitos foram vendidos, acho que em 2005, pra fazer o filme. Então você vê que já tem esse planejamento de fazer o filme desde lá, mas por algum motivo não tava saindo, não tava rolando. E aí, de última hora, beleza, eles conseguiram fazer o filme e tal, e do nada, tipo, teve essa divulgação de emergência e tal. Então você vê que é um filme que na produção já deve ter tido vários problemas internos, assim, né? Até ele chegar a ser lançado.
Provavelmente, cara.
Grande chance.
Provavelmente,
eu tava vendo, não lembro agora onde, falando que às vezes os caras, tipo, entregam o filme um dia antes da estreia, sabe? Então...
O próprio filme do Danilo Gentili lá, como é que fala? O Exterminadores do Além.
Ah, tá.
Foi esse? É isso, esse mesmo. Foi o pior aluno da escola. Isso, é, não, perdão. Tem os o pior dois. Aluno da escola. É, o pior aluno da escola foi o primeiro dele. É, sim. Então foi esse. O pior aluno da escola, tava conversando com o cara lá da distribuidora, lá tá o contato da distribuidora que fez o agenciamento do filme deles, tal, tudo direitinho, pá. É, e ele tava falando que foi uma correria do caramba pro pessoal da produção do filme, porque eles entregaram o filme algumas horas antes de começar a cabine.
Caraca. Nossa.
Algumas horas antes.
Que responsabilidade, cara.
Não é que foi responsabilidade.
Cara.
É porque os caras tiveram tanto problema no decorrer do filme que eles só conseguiram terminar de gerar o arquivo algumas horas antes de começar a cabine.
Nossa senhora. Imagina esse desespero, velho.
Então, aí que tá. Isso a gente tá falando de um filme de uma produção relativamente baixa, né? Agora, imagina um blockbuster, velho.
É, não. Imagina um blockbuster.
Logística dos caras que fazem um filme tipo, vai, um Ultimato da Vida, pra fazer uma coisa daquela, meu, é uma logística muito filha da puta, velho. Com certeza. Uma logística absurda que os caras precisam ter pra conseguir fazer aquilo e entregar o filme com um prazo relativamente grande, ver todos os detalhes que tem pra acertar, as coisas, se vai fazer refilmagem, se não vai, se tá bom daquele jeito,
se pegar,
o diretor aprova, se os produtores aprovam.
Por exemplo, enfim, na CCXP, acho que 2018, um negócio assim, eles passaram o trailer de Homem-Aranha de Volta ao Lar lá, né? É, pra quem tava lá. E o trailer, eles falam assim, mano, o trailer acabou de chegar, então não tem nem legenda, não tem nada. É tipo assim, isso deve ser coisa de minutos, porque, porra, um trailer desse, a galera que manja de vídeo, uma horinha você legenda, velho.
Uhum.
Então o trailer, tipo, devia ter chegado junto com a galera na hora do painel, sabe? Deve ter chegado em cima da hora, assim.
Acontece que por coincidência bastante. Da Sony também.
É, exatamente, é coincidência.
temos um padrão aqui.
Temos um padrão. Mas eu vi uma história de algum diretor fudido, não sei se o Peter Jackson, não sei, agora não vou lembrar a história que eu ouvi, deve ter sido no Jovem Nerd, do cara exportando o arquivo no carro indo pro cinema pra fazer a
estreia. Eu ia comentar isso, eu acho que foi no Jovem Nerd mesmo e
foi o Peter Jackson,
acho que foi no Hobbit, isso.
Foi no Hobbit, no DVD, na versão estendida lá do DVD, tem todo o documentário. E o Peter Jackson fala que foi um perrengue do cacete. Porque era um filme que era pra ser um filme só de 3 horas e meia. Aí a Warner chegou pra ele e falou, pô, mas como assim? Você não é o mestre da trilogia?
Faz 3 de 2 e meia.
Faz 3 aí, mano.
Entrega em 3.
Faz 3 aí, velho. Truco, 3. Truco aí, ó, no 3. Ele, não, mas não sei, a gente quer 3. Não, mas a gente quer 3.
Aí
e o cara, ele, pra você ter ideia, nas filmagens daquele filme, tipo, entre a gravação de uma cena e outra, o Peter Jackson ia escrevendo as cenas entre uma gravação e outra.
Eu vi isso aí também. Mas
tinha hora que ele não tinha tempo de escrever, porque a escala das gravações já tava marcada, e ele simplesmente chegava e falava pro ator, ó, fala isso, você bota a câmera ali, você fala isso, você responde aquilo, você ilumina aqui assim e tal. O bagulho foi uma correria do cacete.
Escrever pode... não, inventar, né?
Inventar. Você pode ver que, assim, o Peter Jackson, quando ele começou a gravar O Senhor dos Anéis, ele tava bem gordo, né? E aí, depois desse período do Senhor dos Anéis, ele emagreceu, porque ele teve uns problemas de saúde, né? E aí ele emagreceu. Quando ele começou o Hobbit, ele tava magro ainda. Ele engordou de novo, de tanta preocupação que ele teve durante a gravação do Hobbit. Ele teve um monte de problema de saúde, de ansiedade, de estresse, a porra toda.
Ah, mas o Hobbit, ele é aquele filme que a gente já tem aquela famosa maldição, né? É os filmes que tu pega depois da mão do outro diretor, né? Pra terminar ele. É, o Hobbit tava na mão do Del Toro.
Isso mesmo.
E, tipo, já tava com a produção avançada. O Del Toro largou porque ele queria fazer 2 filmes e a Warner, né? O Warner queria 3.
O Warner queria 3
e ele queria 2. Ele só, mas essa história mata em 2. Não, é 3, é 3, é 3. Aí ele falou...
Peter Jackson, na hora de editar, ele só jogou em ordem lá os clipes que ele tinha gravado. Nem deve ter cortado nada, né?
Exato.
Oh, mas forte, né? Esse podcast é sobre Bloodshot, né?
É, é isso que eu ia falar. Vamos voltar. Eu tava vendo, até vendo um post aqui do próprio Vin Diesel, agora há pouco que ele soltou aí, pra variar, ele tá com a regata do Toretto agora.
Ele, né, tá pedindo desculpa pelo filme?
Não, ele tá agradecendo a Sony por ter, né, feito esse início de universo e não vê a hora de ver os próximos personagens aparecendo. Bom, cara, eu entendo...
Provavelmente deve ter feito algum sucesso o filme.
Então. Eu entendo a empolgação dele, mas eu volto a ressaltar, né, meu, caralho, tanto a Sony quanto a Universal, eu não sei o que tá passando na cabeça deles, eles querem construir universo, a Universal quer construir aquele Dark Universe, e como é que ele...
Eu sei, sabe, o que tá passando na cabeça deles.
Merda, chama, né?
Marvel. É que eles estão vendo a Marvel fazer um caminhão de dinheiro com o universo compartilhado e falam, puta, vamos fazer. Porra,
mas investe também dinheiro, ô Ed, investe então, dinheiro,
só,
cara.
Só que eu acho que a parada é... Não é porque um tá fazendo e tá dando certo que funciona pra você também. Eu acho que não funciona pra todo mundo, velho. Primeiro porque a Marvel começou do jeito certo, né? Puta, vamos contar histórias individuais e a partir daí a gente vai construindo o universo, criando uma fórmula. Não,
e já vamos pensar nisso desde o começo, né?
Exato, fazer um
big picture, né? Para. Isso.
E porque tem uma cabeça pensante, né?
Ele que é fechadinho, o Kevin Feige, né? Se forem analisar. Sim. Não é um filme que abre expansão. Tipo, é um filme que acaba eles indo pro horizonte, mano.
Graças
a Deus. Lixezaço, tá ligado?
Tipo... Não, mas dá pra fazer com base nele. Só que aí, tipo, aí ele vai fazer o filme do Ninjask lá, que é outro personagem deles, que é um ninja, no próximo. Só que aí...
Eu tô com medo.
Eles não aguentam esperar pra fazer um Bloodshot 2 pra estabelecer o personagem. Ele já mete o Bloodshot dentro do filme do Ninjask.
Exatamente.
E já quer chegar... É tipo assim, eles já querem...
Não, o próximo filme é Bloodshot versus Ninjatsu.
É, o Despertar da... É, exatamente.
E acho que isso é o principal também, porque...
Eles querem pular do primeiro, segundo filme já pro Vingadores. Não rola, cara. Espera.
Até porque, se num próximo filme o Vin Diesel morrer, tipo, foda-se, eu não me importo com esse personagem.
Mas ele já morreu um monte de vezes, Ed.
Não, tô falando assim, se ele deixar de existir esse personagem, foda-se. Então precisa ter mais filme, a gente precisa ver mais ele pra gente se importar com ele. É igual, por exemplo, se o Tony Stark tivesse morrido no Homem de Ferro 2, foda-se, tá ligado? Ninguém... Porque a gente não tinha tanta empatia por ele, a gente não tinha tanta afinidade por ele ainda. Mas eu acho que o grande público, assim, sabe? Não, ele não se importava tanto.
Não,
e ao longo de todos os filmes, você vai se importando.
Você pode ver qual que é a morte mais importante dos super-heróis na última década. Super-Homem ou Homem de Ferro? Foda-se o Super-Homem.
Olha, Pedrão, puta que pariu, véi.
Pá, não, quem não assistiu Endgame até agora não merece estar aqui.
Não, por favor, né?
No podcast
não é o ouvinte da tropa, né?
Não é o ouvinte da tropa, né?
A essa altura já era.
Né, mano? Essa altura
com
já
tanto
era.
Torrent por aí, né?
Exatamente.
Mas, cara, uma das coisas que eu coloco assim é assim, o filme, ele tinha tudo pra ser um puta filmão de ação divertido pra caramba, tá ligado? Tem um ator que é mega carismático, não é um The Rock? Não, não é, mas é um Vin Diesel. Vin Diesel hoje, ele tem o seu certo carisma dele.
Ah, mas ele chama a gente pro cinema, né?
Mas nesse ponto, eu acho que o filme é ok. Ser um filme de ação legal. Ele é ok, né?
Eu não acho. Pô, mano, as cenas de ação, elas são megas confusas, cara. Escuro pra caramba, mano. A primeira vez que ele tá full pistola, que ele vai pegar o primeiro cara lá, meu.
Que é a cena do trailer.
Que é a cena do trailer, que eles estão dentro. Você não enxerga porra nenhuma. Desculpa, velho. Você não enxerga nada, velho. Eu assisti a parada em Full HD 4K e eu não assisti a porra. Eu não consegui ver nada, velho.
Essa cena, caramba, eu acho que ela é muito legal, porque assim, ela tem uma ideia muito louca. A parada das cores, aquele negócio meio vermelho ali. Só que a execução dela, eu acho que foi totalmente cagada. Mano, por que tinha farinha no chão, tá ligado? Não,
como
não?
Era um caminhão de farinha, né?
Porquê, né?
Não, mas não era um caminhão de farinha que bate lá. Tá, mas você meteu um zoom e um slow motion na bota do cara, vai tomar no cu, velho. Então,
é isso. Beleza. Tipo, nem tudo precisa ter coerência, precisa ter um porquê, mas eu acho que... Desculpa, nem tudo precisa ter um porquê, mas precisa ter uma coerência, assim. Ah, legal, um caminhão de farinha. Porra, velho.
Tipo, não, mas
clichêzão, assim, sabe?
O problema é que precisa ter um porquê. Senão fica sem pé nem cabeça, cara. Porque senão a construção da cena, da ambiência, assim, fica perdida. Tá, vamos lá. Pegar essa cena. cena, por exemplo. Gente, desculpa, gente, eu sou muito chato, gente. Cara, vocês chamaram o cara errado pra esse negócio. O Pedro leu minha crítica lá, o Pedro leu minha crítica, então ele sabe o quanto sou chato com esses negócios. Meu Deus. Mas assim, tem um princípio narrativo que ele é chamado de arma de Chekhov. Alguém aqui já ouviu falar disso?
Já ouvi falar.
Sim. Tá. Então, arma de Chekhov, esse princípio serve pra quê? Pra retirar rebarbas da história que você tá escrevendo. Hollywood usa isso por uma questão de economizar dinheiro e tal, mas Anton Chekhov, que foi o cara que escreveu, que cunhou esse termo, ele já era um escritor de contos muito, muito proeminente já, uns séculos atrás, e ele foi tido até hoje como um dos maiores escritores de contos da história da humanidade, assim, né? E ele percebeu um detalhe: coisas desnecessárias na história criam exatamente isso daqui que tá acontecendo agora. Cria aquela situação de what the fuck? Por que que isso tá aí se não tem sentido? Não tem um porquê pra mim? Então, ele exemplificou essas rebarbas com o uso de armas. Por exemplo, se no primeiro capítulo da sua história você mostra uma arma em cima da mesa, então no capítulo seguinte ou em algum outro ponto do livro que você está escrevendo, do romance, da peça, seja lá o que for, aquela arma precisa ser usada. Senão, não tem por que você chegar e dizer que tem uma arma ali se ela não vai ter uma serventia.
Então eles deviam ter feito um bolo lá na hora da farinha?
É, ou não ter usado farinha. Só tipo...
Sacanagem.
Joga o caminhão e dane-se. É um caminhão, sei lá, tá transportando brinquedo. Seria mais útil um caminhão com brinquedo, tipo, ou do que farinha.
Então, a parada é que eu acho que eles estão me mostrando o truque da mágica, sabe? Se fosse um caminhão com qualquer outra coisa, eu ia falar, puta, beleza, legal.
Exato, exato.
Só que eles mostraram a farinha ali, foi um caminhão de farinha, e você entende no filme que aquela farinha tá ali pra ser bonito. Não, sabe? Exato. Você tá me mostrando o truque da parada. Isso, a única explicação mesmo daquela farinha tá ali é pra cena ficar legal.
Você não tem um motivo de especificamente o porquê ser a farinha.
É. Né? Mas tem um filme que, tipo, deixa a gente, sabe como, cara? É, eles ficam tirando a gente de burro toda hora. A menos de 5 minutos, mostra ele descobrindo os poderes dele.
Sim.
O cara dá um soco na parede, tipo, ele soca a parede igual o Tong Po chuta a porra da parede no filme do Van Damme. E vai cair no reboco. Pá, pá, pá. Aí, mano, você vai falar pra mim que ele tem que botar a porra de uma granada pra explodir a porra de um vidro? Ele atravessava o vidro naquela porra na porrada, rapaz. Pra que
pois
ele
é, né?
explodir aquele vidro?
Pois é.
Você tá entendendo? Ele atravessou um cara, ó. Olha como os caras são burros na hora que eles estão filmando. Ele atravessa um cara, ele dá uma bica no cara, o cara atravessa um carro, velho.
Eu tava esperando ele pegar, meter o braço no carro também. Não...
Exato, aí ele explode, mano. A granada, por quê, velho? Não tem lógica, malandro.
Eu tava esperando ele arrancar a porta.
É, igual o Schwarzenegger no...
Isso mesmo.
Esse é maravilhoso. Essa cena é maravilhosa.
Eu tava esperando
ele arrancar a porta, velho.
Meu sapato é maior que essa droga.
Ele chama a gente de burro o tempo todo. Pô, o cara acorda, aí ele vai e soca a parede. Então aquilo me mostra que é um processo repetitivo. Ele já fez aquilo 300 vezes e toda vez a menina tem que ir lá e trocar a porra da placa na parede. Pô, não pensaram em colocar ele num outro quarto ou num outro lugar que ele não vai quebrar a parede? Caralho, mas toda vez ele precisa acordar, quebrar a parede, a menina tem que ir lá.
Seu ciclo, isso eu até entendo, tá ligado? Seu ciclo repetitivo dele.
Isso aí é o... Igual o filme lá do Adam Sandler com a Drew Barrymore, que tinha que ter o abacaxi e o jornal.
Isso.
Não precisava da porra do abacaxi e do jornal.
Tá, mas tudo bem. Mas que seja um ciclo pra reiniciar, dar o reboot na máquina. A gente tá entendendo que ele é uma máquina, certo? É como o cara fala, é meu protótipo. É de 5 bilhões de dólares. E aí o cara tá ali e tal, beleza. Até aí eu entendo todo esse lance. O que eu não acho legal é que na atual conjuntura, o cara achar que, então o nosso público é o pessoal que assistiu os filmes dos anos 90, não tem problema nenhum. E não, cara. E tipo, aí é furo de roteiro em cima de furo de roteiro, mano. Pelo amor de Deus, caralho.
Um monte. Esse esquema aí já tem um puta de um furo de roteiro que é o seguinte. Tá, você foi, tentou salvar a sua esposa, tomou um pipoco na testa a queima-roupa. Aí você acorda com o cara te dizendo que você voltou dos mortos graças a uma tecnologia que fez...
E você virou Wolverine, né?
É, que agora você não tem mais sangue, você tem esses bichos bicho lá, esse monte de robô nanotecnológico na sua corrente sanguínea, né? E que basicamente seu corpo agora é feito deles. E aí você fica, tá, isso é mentira. Aí o cara vai, corta sua mão volta ao normal e, tipo, acabou? Tipo, ele aceita o negócio numa facilidade... Tipo,
okay. Ah, é isso, beleza. É,
tal, exatamente.
Okay. Oh, cara, olha só que legal.
A picape, mano, a picape lá com a chave, Nando, toda hora, velho. Não tem resistência, o cara não tem resistência nenhuma.
Pois é.
E o complexo de como é que é o nome daquele filme da... Complexo de Lucy. Quando o filme abriu, a primeira vez que ele foge, eu falei, ai, caralho, aí fodeu, mano. É tipo o Vin Diesel, é a Lucy careca, tá ligado? Porque...
Tá fora de controle, tá ligado?
Ele acessa tudo, ele faz tudo. Falei, nossa, que foda. Quando o filme dá reviravolta, eu falei, beleza, mas a motivação, velho, olha a motivação do cara. O cara tá matando os sócios dele. Ô, Pedrão, vamos começar a matar a galera da tropa, vamos arrumar um careca. É, na verdade, eu sou o careca, né?
Então, eu achei que ele ia, sei lá, tentar vender o bagulho, ganhar mais dinheiro. Não, ele só quer matar quem pode copiar o bagulho. Ah, velho.
É muito absurdo, cara, é muito absurdo. Tipo,
tudo aquilo só pra matar
que... o pessoal, tá ligado? Ele não conhece patente ainda.
É, tá ligado?
É só patentear o cara, velho. Que coisa maluca.
Mas tem um problema também nesse lance aí, que é o seguinte: a mudança da perspectiva do negócio. Então, você tem o Vin Diesel acessando a rede, mas você não mostra pro público que é o Vin Diesel que tá acessando a rede. Você sai da cabeça do Vin Diesel, do corpo do Vin Diesel, dos olhos do Vin Diesel, de como que ele faz pra acessar isso, e você vai lá pro laboratório do Guy Pearce e fala pro Guy Pearce dizer pro público o que que tá acontecendo. Então você nunca experiencia o Vin Diesel fazendo aquilo. É, então a cena fica... Ele, né? Isso, a cena fica xoxa.
É
fica
xoxa, que é mais uma coisa que ele
não gera conexão
me com explicar,
público.
Né? Ele não consegue me mostrar.
Exatamente.
Ele precisa tirar daquele foco pra me explicar o que tá acontecendo.
O pior momento do filme é porque, tipo assim, a grande reviravolta. Ah, eu estou usando você pra matar pessoas. E isso você descobre com o filho da puta dando um discurso de 5 minutos contando pro Vin Diesel como é que ele faz, em vez de mostrar. Isso foi imperdoável, cara.
E ele com a mesma fala, né? A mesma fala, eu vou te encontrar, e aí eu vou, e aí corta o cara. Caralho.
É muito esquisito, cara. É muito esquisito.
Faltou um pouco de... Sabe quem ia dirigir esse filme e arregaçar esse filme? É o cara que dirigiu os John Wick.
Mas o cara do John Wick, o cara é bom, né, velho?
É mais ou menos, velho.
Filme de ação, cara. Eu acho que ele ia arregaçar nesse filme.
Pega o Atômica.
Sim.
Você não gostou do Atômica, cara?
Então, ele é médio, porque ele é basicamente uma cópia do John Wick nos anos 80.
Ah, mas eu achei bem feito. Eu achei
legal. Tipo assim, se você pega pra ver cena de luta, coreografia de luta e dublê, ele é bem feito.
É excelente.
Mas de resto, aí, na história, o final que ela deveria sair na mão com o McAvoy, não rola isso. O McAvoy fudeu com a investigação dela o tempo inteiro, você fica esperando o combate dos dois, tiro no joelho.
Porra, velho. É, talvez uma resolução... Não, tudo então, bem.
Ele cai no mesmo problema do... Nossa, ele cai no mesmo problema agora do Bloodshot, do vilão também, que o... Ah, meu Deus do céu.
Nossa, ele tá indo pro final?
Então, não, eu tô me segurando pra não ir pro final agora, velho.
Só uma parada, assim, vocês estavam falando bastante de frases clichês e tal. Esse filme inteiro é só frase clichê.
Sim. Diesel, meu camarada. Tu não quer frase de clichê? Ele é tipo, ele é o Schwarzenegger que sabe
ele
falar.
Ele só sabe falar uma frase, aí, Amy Groot.
Só que eu acho que entra uma parada que é assim, esse filme ele foi muito pautado nos filmes de ação dos anos 90. Só que eu acho que tem uma diferença muito grande em você referenciar as coisas dos anos 90, mas com uma linguagem mais atual, efeitos e tudo mais, e você fazer um filme
dos anos 90. Que é o que 90. O John Wick faz, né?
Por exemplo, Stranger Things é com uma linguagem totalmente pra gente, pros nossos tempos, mas faz referência aos anos 80 e tudo mais. Agora, o Bloodshot não, ele é um filme que faz referência aos anos 90 e ele é um filme dos anos 90.
Eu acho que ele não não é um filme que faz referência aos anos 90.
Ele é
os anos 90. Eu acho que é um cara que não... Tipo, o Van Diesel é um cara que não conseguiu sair dos filmes de brucutu, né, velho? E não digo nem anos 90, seria anos 2000, né? Porque é Triple X, o Riddick, é até a mesma coisa os filmes dele,
o
né?
Vingador lá.
É, o próprio Velozes e Furiosos é isso também. Até hoje,
né? Engraçado, né? É uma coisa bem bacana, interessante se falar.
Filme de brucutu nunca saiu de moda, né? Tá desde os anos 70 aí.
Nunca vai sair.
Começa nos anos 70 com Bang Bang, aí depois vem a história dos anos 80 lá do policial que pega um caso, é retirado
do
caso e resolve o caso sozinho. Aí nos anos 90 já é a dupla de policial. Aí
Narcóticos.
Isso. Não, aí nos anos 2000 entra a questão dos efeitos especiais com Matrix, Riddick e tal. E depois veio o filme de super-herói que continua sendo filme de brucutu.
Então, não...
Só que a parada é que a história é tudo cagada e tudo é filme de brucutu. Só que o que salva é a ação.
Exato.
A ação é foda. Agora nesse filme nem isso.
É, mas eu não, cara, eu não
tô achando. Falta o carisma do Vin Diesel nesse filme.
Sim, falta bastante.
Falta muito carisma
dele. É porque ele não tem família aí nesse, né?
Ele tá sozinho.
Meio que tem uma mulher gata, hein, mano. Vou falar, hein, mano. Eu dava uns tiros também por causa dessa mulher aí, mano. Que aquela mulher então, é gata pra assim, merda.
Dona Ana, que me perdoe, viu? A questão que tudo é filme de brucutu, eu não acho. Assim, é filme de ação, não é filme de brucutu. Filme brucutu pra mim é aquele é esse filme, tipo O Duro de Matar, qualquer coisa do Schwarzenegger, do Stallone e todos os filmes do Van Diesel. Pra mim esse é o filme de brucutu, que é aquele filme do cara machão, foda, que não chora, que não, né, não sente dor, tal, esse tipo de coisa. Só que o filme, é o que o Ed tava falando, mano, ele parece que foi feito nos anos 90, velho.
Ah, sim, com certeza.
O filme parece que foi feito em 2000 ali, né, você botar ele do lado do Triple X, você não sabe qual que saiu antes.
E os efeitos são tão ruins que ele vai ficar datado. Daqui 10 anos, se você for assistir esse filme,
imagina,
você
vai falar... Imagina, daqui a 2 dias já tá, hoje já tá datado, meu camarada. Mas o Triple X ainda, ele tem mais carisma do que esse filme, cara. Ele tá sem carisma. Ele tá apagado demais, mano. O personagem dele é muito sem sal, cara.
Mas sabe por quê?
Ele não liga pro personagem, mano.
Sabe por quê ele tem esse carisma? Porque o Triple X, ele entende que ele é um filme totalmente galhofa. Ele vai usar frase clichê, ele tem ação com cenas super absurdas e tal, e ele fala, eu sou isso aqui. Agora o Bloodshot não, ele, vamos fazer um filme sério, ele só tá que tentando... ele é completamente galhofa. Ele não se enxerga como um filme galhofa, ele tenta ser um Vingadores da vida, assim, sabe? Um filme sério. Não, não é, velho. Ele é um filme pastelão, tá ligado? É um filme isso aí, entendeu?
Mas é fácil de explicar, Porque, ó, vamos lá. O que que faz um grande herói num filme?
Não tem nem a jornada do herói nesse filme.
É o sacrifício.
Tem. Não existe sacrifício, não tem porra nenhuma nesse filme.
Certo, mas o que que leva o herói ao sacrifício?
Ele tem que salvar pessoas aí.
Ser altruísta, ter o sacrifício.
Não, quantas pessoas ele salvou nesse filme? Vambora, conta aí, por favor.
Ninguém.
Só o maluquinho lá, que era o hacker só.
Ah, porra, olha aí. Agora sim você tá falando.
Nem salvou, porque o cara nem tava na conta.
Não.
Não, ele tava aprisionado lá.
Ele tava aprisionado, tava comendo miojo, não aguentava mais. O cara tava passando fome, velho. Eu gostei daquele personagem, velho. Gostei, eu achei que ele era mais carismático que o Vin Diesel no filme todo.
Aquele maluco é comediante. Ele faz stand-up comedy. E ele não é inglês, cara. Isso é que é o foda. O maluco é americano, ele não é inglês.
Sim, cara.
O filho da puta meteu um sotaque britânico o tempo inteiro. E eu comprando o sotaque britânico do cara.
Sentindo que ele fosse britânico.
Ele mandou muito bem. Foi foda. Mas não, voltando lá. Tipo,
volta o seu raciocínio, vai lá.
O que faz um grande herói? É um grande vilão. Se ele não tem um adversário à altura, ele não tem o que superar. Porque todo filme de herói é uma superação, porque o vilão tá lá pra testar algum ponto do herói, certo? Vou dar um exemplo aqui do que eu coloquei lá na crítica lá do Lepop que eu pontuei, que é assim, do problema do vilão, que é assim, tá, vamos pegar Batman, o Cavaleiro das Trevas, lá do Nolan. O que faz aquele filme tão espetacular é o confronto ideológico entre o Batman e o Coringa. Por quê? O Batman representa a ordem, Coringa representa o caos. Então, o tema daquele filme é trazer ordem a Gotham. Então, o Batman tá lá como tema. E o Coringa tá lá pra impor o caos em Gotham. Então, ele é o antitema, né? Então, essa disputa luta temática, esse embate temático entre os personagens, entre o protagonista e o antagonista, é o que faz a história ser tão marcante, porque é, enquanto um vê a ordem como algo essencial, o outro vê o caos como algo a ser provado. Então você tem essa disputa entre um tá tentando provar pro outro que ele tá errado.
Sim.
Então, e é isso que faz aquela história tão marcante. Qual que era o intuito do vilão no Bloodshot?
É... Não deixar Deus. Ninguém copiar, porque não. Ele conhecia a patente.
Não, mas aí que tá. O Guy Pearce não era o vilão.
É, não, é que o vilão principal é o carinha dos braços mecânicos. Né?
Esqueleto,
mas não tá... é, né? Mas eu ele quero, não é o principal.
Então, mas aí que tá, todo embate é...
A luta físico, final, você tá falando.
Exatamente, todo embate do Bloodshot foi com aquele cara e não Sim. com o Guy Pearce.
Não, mas
então,
o...
aí você tem o segundo problema estrutural do roteiro, porque se o Guy Pearce era pra ser o vilão principal, né, o cara...
Não
o,
precisa.
O fodão, então você tem que criar um embate ideológico entre o Guy Pearce e o Vin Diesel.
Mas aí...
O roteiro não faz isso.
Mas aí é que nem você pegar a revista mensal de qualquer personagem e comparar com a piada mortal do Alan Moore. Não adianta. Tá ligado? É, eu tô falando assim, se você pegar, não, por exemplo, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia 2, eles têm vilões... O próprio Homem de Ferro 2, eles têm vilões mais fracos e é um filme ok, entendeu? O problema...
Mas não é essa a questão de ser um vilão fraco ou não.
Não, eu entendi
o seu ponto. Mas de ter um embate ideológico entre o vilão e o mocinho, né? Vamos chamar assim. Então, não tem, cara. Não
é que
tem.
Só que a parada
dele... O Paratavô, ele é todo julgado, né, mano?
E eu acho que ele fica preso dentro de um looping ali dele. Porque, assim, ele tá preso naquele loop de matar os caras e tal por uma vingança. E aí ele descobre todo o plano. O Guy Pearce lá vai lá, conta pra ele. E o hacker meio que libera ele. Então, assim, isso. Ele não tem mais vínculo. Ele podia virar as costas andando. Falou, puta, beleza.
Isso.
Mas não, exato. Ele continua, mesmo ele livre do
na verdade,
loop,
ele
continua no loop e vou falar, não, eu vou continuar Ed, matando e me vingando.
Não, mas ele faz. Ele vai na casa da mina, chega lá, a mina tá casada. E ele fala, what the fuck? Tipo, que porra, quanto tempo você não me vê? Ela fala, 5 anos. E aí, quando ele tá saindo fora, os caras vão caçar ele, entendeu? É essa a reviravolta que dá. Quando ele tá saindo fora, os caras vão caçar ele. Ele tinha largado ali, naquele
só ponto. Só que a parada... Mas ele continua preso nesse loop de vingança, tá ligado? Porque, mesmo a mina dando bota, ele se livrando ali, ele não tinha um motivo real, assim, pra tipo, pô, vou voltar lá pra matar o vilão, não. Ele, beleza, vou voltar porque eu vou voltar, tá ligado? Eu tenho que voltar, não é uma motivação dele em resolver o problema e tal. Ah, eu vou me livrar de vez esse cara. Não, ele só tipo, eu tô sem fazer nada, acho que eu vou me vingar daquele cara ali. Tanto que depois que ele termina de matar o cara, quando dá o final, o fechamento do filme, o que ele faz? Ele entra na van e vamos se vingar aí. E continua saindo matando, tá ligado?
Ele não tem um objetivo.
Ele tá preso nesse loop de vingança o filme todo. Mesmo quando ele se livra, ele continua ali, velho.
Então, é exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Tipo, não tem um embate entre o Guy Pearce e o Vin Diesel. Tipo, algo que... Tá, você tem. O Guy Pearce fudeu a vida do Vin Diesel por 5 anos. Certo? 5 anos. O que o Vin Diesel faz? Caramba, minha vida tá uma merda. É
vou
isso aí.
Vou deixar ela uma merda ainda.
Não, vou continuar a merda. Mas se o hacker não chega pra ele e fala pra ele, então, vai lá se vingar do cara, ele não ia, velho.
Mas é que assim, o grande problema, assim, que eu vejo do filme, não é nem questão de motivação e tal. O problema é que a reviravolta do filme era pra estar no final do filme, igual é o exemplo que eu dei, o Guardiões da Galáxia. Né? O 2, que você descobre
que o ego é um filho da puta
no final do filme, tá ligado?
Uhum.
Eu vou falar por mim, né? Muita gente já sabia. Mas
você desconfia, mas você não sabia.
No Guardiões eu comprei total. Tipo, os dois lá brincando, tal, pá, pai e filho. E eu comprei total. E eu fiquei assim, como é que vai fazer a reviravolta pra tipo, um ficar contra o outro, né? Porque que, aí ele fala, né, que teve que matar a mãe dele e tal. E aí a hora que ele fala isso, eu comprei total. E esse filme era basicamente a mesma coisa. Era pro filme inteiro ficar no looping e acontecendo coisa estranha. E aí no final do filme, ele descobre que o cara que tá usando ele. Por mais que
ia
a gente...
Ia ser legal se, tipo, um detalhezinho fizesse ele descobrir, tá ligado?
Boa.
E não,
boa.
Detalhezinho, cara,
de cena, um bagulho leitura. Besta, assim, tá ligado?
E não só...
Tipo,
não
o telefone, por exemplo, daquela primeira cena que ele fica olhando pro telefone lá quando ele tá no Iraque.
É um erro na Matrix,
Isso. Mas, e assim, e não só pro Van Diesel descobrir, como pra gente. Não era pra ter um cara contando o plano por 5 minutos.
Isso mesmo.
Boa.
Esse é o grande problema.
Não precisaria nem aquela motivação de vilão e mocinho, tá ligado?
É.
Só essa reviravolta.
Porque
é da puta, né?
Exato. Essa reviravolta era pra estar no final, porque aí o Van Diesel vai falar assim, agora eu vou caçar você em vez de caçar quem você mandou eu caçar. E acabou. Não precisa ter a grande batalha. Acabou, entendeu? O problema é que esse conflito já tá nos primeiros 20 minutos do filme. Aí ele entra... Não, 40. Vou falar 40 minutos. Ele já te entrega ali no meio e aí você já fica vendido. Você já sabe quem é o vilão ali do filme. E o vilão é um bosta.
Mas o problema tá no vilão ser um bosta. Porque o Aquaman é a mesma coisa. Você percebe quem é o vilão logo no começo. Tá lá logo de cara ali o vilão pra você.
Ah, não é a mesma coisa.
Mas você tem o Arraia lá. O Arraia
você tem o Arraia. Mas aí que tá. Olha que foda. Olha só como entra a questão da preparação do embate entre vilão e mocinho aí, no caso. O Aquaman tá lá porque os caras daquele submarino estão sendo atacados e estão sendo mortos, certo?
Certo.
Muita gente já foi morta. O Arraia Negra é um terrorista, né? Ele vai e tá matando gente. Daí, chega a hora onde o Arraia Negra tenta matar o Aquaman e o pai dele acaba sendo prejudicado, cai um negócio em cima dele, o submarino tá afundando e o Arraia Negra pede pro Aquaman pra salvar. Ele fala, cara, você é um herói, você precisa salvar o meu pai. E o Aquaman chega pra ele e fala, meu, você mata a gente pra caralho, você me pede pra salvar o cara? Pede pro mar salvar ele, se fode aí, filhão, falou. Aí, tipo assim, na visão do Aquaman, ele tá certo, e na visão do Arraia Negra, ele também tá certo. Percebe onde entra o conflito aí?
É o Superman e o Zod.
Isso mesmo. Os dois, esse é que é o detalhe. Não tem isso no Bloodshot. Não tem, tipo, o você mostrar que o vilão tá certo e que o herói também tá certo, entendeu? Não tem o conflito do embate entre eles.
Até porque ninguém conhece patente.
Isso.
E por que o vilão, porque é o vilão, cena... então, no final? É a patente, porra.
É. por que a luta do Aquaman com o irmão dele lá? Puta, esqueci o nome agora, velho. Caralho.
É o rei dos mares?
É o rei dos mares.
Mestre dos mares.
Por que o embate entre eles é tão foda? Porque pro Mestre dos Mares, a mãe dele foi morta por causa do Aquaman. E pro Aquaman, a mãe dele sofreu pra caramba por causa do povo Atlantis e por causa do Mestre dos Mares. Você tá vendo? Um tá certo e o outro tá certo também, entendeu? Então, não tem isso no Bloodshot.
Ah, esse é o camarada, problema. O filme do Aquaman, só aquela jogada de cabelo do Momoa já me ganhou, já era.
Eu entendi o ponto do Léo, mas é o que eu tô falando assim, você não precisa ter uns personagens foda pra ter um filme legal, tá ligado? Você tem um monte de filme da Marvel com personagem ok e é um filme legal. E esse filme não consegue ficar nem no legal, porque o básico de escrita de filme, ele, tipo, que a gente sabe, que a gente que não é escritor, a gente entende que tá na ordem errada essa porra, e a gente entende e o cara que escreveu não percebeu, sabe? Então...
Ou às vezes percebeu e só, que se foda isso aqui.
Com os milhões dele no bolso, né?
Eu tenho uma outra pergunta aqui. Em que momento do filme que ficou claro pro Vin Diesel que naquela cena final ele podia comer a bala lá e ficar só com o núcleo da bomba lá? Onde que ele aprendeu aquilo? Que do nada aquilo acontece, o maluco atira, ele come o bagulho e cospe de volta lá.
Então, ele fez o download.
Se no momento daquela primeira vez que ele acessa a internet, o diretor tivesse preocupado em fazer o público entender como ele acessa a internet e ver isso pelos olhos do Vin Diesel, perceber isso pela mente do Vin Diesel, talvez o público aceitaria naquela hora, tipo, ao mesmo tempo que o Vin Diesel tá caminhando, você vê ele acessando a internet e tal, não sei o quê, procurando um monte de coisa a respeito de bomba, sobre armamento e tal, e quando ele chega no cara, tipo, você para de ver a mente do Vin Diesel e só entrega a reação final dele.
O filme tem vários buracos disso, de tirar a solução do nada, né? Isso é fato também. Do nada, vários bagulhos, assim, que simplesmente acontece.
Bom, sabe o que simplesmente pode acontecer aqui na tropa? Pedrão, tem curiosidades aí?
Não.
Olha aí, então não aconteceu.
Bom, senhores... só queria fazer mais uma observação aqui, ó, pra você ver como o filme podia ser um pouquinho melhor já, mesmo com os personagens de bosta.
Não tem o Vin Diesel.
Não, no final...
Claro, o problema não é o Vin Diesel.
Não é o Vin Diesel. No final, não era pra deixar claro, tipo, se aconteceu ou não, o que aconteceu, tá ligado? Deixa aberto essa porra, deixa, sabe? Já melhorava já um pouco também.
Pois é.
É verdade. Bom, galera, podemos aqui sacramentar aqui, batendo martelo com força aqui, que Sonic é um entretenimento muito melhor que
Batman.
Sonic é foda. Eu não sei, cara, porque quando eu fui fazer a cabine do Sonic, minha mãe passou mal na madrugada, eu tive que sair correndo pra levar ela no médico, eu acabei não vendo Sonic, velho.
Assista aqui.
Vai na fé, cara.
Mas aí que tá.
Tipo, tem esse embate do vilão, tem todo esse lance do vilão.
Aí, ó, tá vendo? Eu não achei Bloodshot muito ruim, pelo mesmo motivo de 300, porque ele é um filme mais de estilo do que de história.
Ai, cara, não, eu não concordo. Sim.
Porque o 300,
além de ele tem todo um... É estética. Eu vou um pouco mais diferente do seu pensamento. O 300 é um filme estético, mas ele tem história. Ele tem história, ele acompanha o roteiro. Se você pega o quadrinho, eu tenho ele aqui.
É porque já tava escrito, né? Porque senão o Snyder não conseguia, né?
Se pega o quadrinho, tava lá. Ele conta toda a história. Tem uma jornada, tem a jornada dos caras. Os caras passam a perrenho, aí eles ganham uma luta, tem a glória, depois...
É que o quadrinho... O 300, o quadrinho, ele já é uma coisa que é pra ser estético, não é pra ser um quadrinho foda,
ele, né? É todo pensado em estética.
Ele é pensado, entendeu? Pra ser um quadrinho bonito.
Então,
o Snyder só meio que transportou isso pra tela.
Ah, cara, mas a única coisa estética bonita nesse filme aqui, a única coisa que vale a pena mesmo é a Isa Gonzalez, porque de resto, nada estético aqui é...
Calma, eu não curti também, não.
Aquela estatua dela, eu achei da hora, porra, bacana.
Eu não curti a tecnologia, o visual, principalmente o eclipse dentro do túnel, né?
Nossa, cara, é que a cena da Isa Gonzalez, puta, mano, aquela cena dela no servidor lá tá sendo inútil, velho.
Nossa, total.
Não tinha por que ela sair andando daquele jeito.
Sabe também outra coisa que eu acho que ia salvar esse filme? Se ele fosse num futuro, ele tivesse todo um visual cyberpunk. Porque ele tem visual cyberpunk só nas armas, no armamento ali. No resto, o filme é o mundo ordinário, o mundo normal. Eu acho que se tudo fosse cyberpunk, eu acho que ia ser muito mais...
Então, você assistiu Homem de Ferro 3, cara, vou te dar uma dica. É igualzinho a história. É uns caras que perdeu os membros na guerra e aí o Guy Pearce reconstrói com uma tecnologia nova, chama Extremis.
É o mesmo filme, velho. Que na HQ é bem melhor, né,
cara?
É
melhor na HQ, cara.
O único...
O maluco quebrando a perna do Tony Stark na HQ lá e ele tendo que se virar com a perna quebrada foi foda, mano.
O único problema do Homem de Ferro 3 pra mim é o vilão final ser o Guy Pearce. Não, o mandarim desse filme eu adoro ele.
Eu adoro
também. Eu acho ele perfeito, cara.
Pra mim não
é
nem
o
Guy
Pearce. Pra mim ele perfeito. O problema pra mim é o Guy Pearce no filme, assim. Tipo, ele ser o vilão final. Tipo, se o Guy Pearce aparece de armadura no final, igual no 1 e no 2, os vilão do 1 e do 2, pra mim tava bom. Ele virar aquele Bloodshot lá ficou zoado.
Não, ele virou Super Saiyajin.
Ele virou Bloodshot.
Ele virou Bloodshot, é verdade.
A Pepper Potts Super Saiyajin não
então,
dá.
Então, isso aí é o de menos. O Homem de Ferro 3 é a continuação do Bloodshot, né? Porque aí o Guy Pearce tá descobrindo a tecnologia agora no Bloodshot. E aí no 3 é que a tecnologia tá plena e ele começa a tentar dominar o mundo.
No 3, no Bloodshot é a versão 2.0 do negócio.
É, Bloodshot é um prequel de Lucy, continuação de Homem, e Homem de Ferro, continuação de Bloodshot.
É nessa linha aí.
Certo, que loucura.
Mas é mesmo,
o Bloodshot ruim, cara. Lucy faz todo sentido, porque farinha com o negócio, faz sentido também, Lucy.
Beleza, bom, eu sempre pego as pontas e eu sei a hora que a gente tem que parar. E chegou a hora. Show de bola, garotos. Eu não vou deixar de graça aqui a participação de vocês aqui, é claro, né? Ô, Léo.
Oi.
Você que tá chegando aqui agora, cara, você não vai sair daqui da tropa sem pagar uma prenda aqui pra gente. Então, qual que é a prenda aqui da tropa? É indicação, meu camarada. O que que você pensa aí numa parada aí pra indicar pros nossos nobres e queridos ouvintes? Aí, pode ser qualquer tema, meu. Só não vale Agents of Shield, porque aí vai dar problema de como é que chama? De
patente.
Com o Pedrão.
Putz, cara, indicação, velho. Indicação de filme, indicação do quê?
A gente geralmente fala alguma coisa relacionada ao tema, mas isso dá muito trabalho. Então, qualquer coisa.
Então, cara, qualquer bom, vou indicar pra ganhar page view também. Vou indicar a minha crítica lá do Bloodshot pra galera, pro pessoal ler, tá lá no Lepop, o pessoal acessa lá. É, clica lá na parte de cinema, tá lá no menuzinho lá no topo de cinema, e dá uma navegada, vocês vão ver a crítica lá de Bloodshot. Eu explico toda essa questão dos detalhes que eu falei aqui, né, dou alguns exemplos também lá, ela tá bem detalhadinha e, inclusive, tá lá a explicação do porquê eu dei nota 7 pra esse filme, tá? Ó, a polêmica
Jesus, cara.
É, dei nota 7, cara.
Jesus.
Dei nota 7, eu explico lá o porquê. tá explicado lá o porquê.
Excelente.
É pra ser polêmico.
Excelente, Léo.
Por favor, galera, discordem. Vão lá, leiam, argumentem, contestem, não aceitem. Fiquem à vontade.
Show de bola. Depois dessa nota 7, galera, vai lá e confira, hein, meu. Até eu tô curioso, vou ter que ler essa bagaça. Ed, você achou que
ia escapar,
né, mano?
Sim, eu tava aqui quietinho por isso.
Ele tentou se esquivar, mas não deu, cara. A bomba vai explodir igual. Vai ficar com a cara igual do Vin Diesel. Bora lá.
Ficou preocupado, falando, caralho, mano, nota 7 pra esse filme.
É, mano. Olha
aí. Igual o meme da Dinorá, né? Então,
assim... eu tava tipo isso mesmo.
Não fode não, Ed.
Vai, opa, tô aqui. É indicação já,
é assim? Lógico, opa, vai.
Fez, brother. Cara, olha. É, geralmente filme ruim, assim, ele é tão ruim, que ele dá a volta e fica aceitável, né?
Zero ruizômetro, né?
É. O Bloodshot, eu acho que ele é ruim, só que ele tem toda a volta, ele se perdeu na pista. Ele não conseguiu completar a volta. Mas... E vocês acordaram uma fera adormecida. Então, eu queria só reforçar aqui uma indicação que já foi falada aqui, de um filme que é tão ruim que ele dá a volta, que é o Never Break Down, que é o Quebrando Regras. Cara, vocês precisam assistir esse filme, velho. Tem a Amber Heard, que só por aí já é um... Só nisso já é um motivo pra você assistir. E é MMA de tênis, é teenagers, é festa de colegial adolescente, tem luta, tem cena de treinamento estilo Rock Balboa, só que não. Esse filme é maravilhoso, zoado. Cara. Esse é filme zoado. É maravilhoso. Então fica aí, Never Back Down, Quebrando Regras. Tem na Amazon Prime Video lá, sem fazer um jabá, mas já fazendo. É de grátis. Assista lá e vale a pena.
Olha aí, o Ed sempre nos surpreendendo com...
Ótimas indicações.
Excelentes indicações. indicações.
Já que é pra falar de filme ruim, né, Ed? Vamos sério. Né?
É, então, você viu? Foi uma indicação embasada aqui, viu?
Ai, meu Deus do céu. Pedrão, chegou sua vez, cara. Por favor.
Vamos lá, ó. Tem um canal no YouTube, eu já falei dele aqui uns 100 episódios atrás aqui na Tropa, que é o Bar in the Sun, que eles produzem, eles são nerds e produzem vários vídeos, vários filmes bacanas aí pro YouTube. E eles fizeram um filme, né? Na verdade, uma série, né? Mas aí no canal da Valiant Comics tá ele compilado, é um filme de 1 hora e 13 minutos, que chama Ninjak vs. The Valiant Universe. Que é
muito bom, cara.
É o...
dessa porra, né?
Oi? Não, é uma historinha bem, tipo, bem simples, tal, é tipo... É, só que a galera desse canal, eles são dubladores, ia falar, não são dubladores, eles são atores de estante, como é que chama?
Dublês.
Eles são dublês. Então, as cenas de luta são muito boas, e quem faz o Bloodshot nessa série é o Jason... Jason David Olha! Frank, que é o que faz o Tommy dos Power Rangers.
O Ranger Verde.
Lá no próprio canal do Bar in the Sun tem vários vídeos com ele. Tem um que é o Ranger Branco contra o Scorpion, é muito bom. Tem um que é o Ranger Verde contra o Ryu, é muito bom.
Esse eu assisti.
Ele troca, hein, o verde
vira... E tem uma série dentro do Bar in the Sun que chama My Morphin Life. Eu assisti todos. Teve 2 ou 3 temporadas, que é tipo um vlog do Jason David Frank mostrando a vida dele. Ele é lutador de Muay Thai. Não, Muay Thai, ele fez acho que 2 lutas de MMA, mas ele é de Muay Thai, chamou o Van Damme pra porrada, e aí mostra inclusive quando ele veio pro Brasil em 2016, 2012, um negócio assim. Foda. Então esse canal Bar in the Sun é muito bom, e a série deles, Ninjak vs. The Valiant Universe, é muito melhor que o universo da Valiant da Sony até agora.
Parabéns, Pedrão. Excelente, excelente indicação, velho. Eu jamais ia imaginar que você ia indicar essa bagaça, velho. Parabéns.
O único problema é que não tem legendado, né? Tem que... talvez se ir mais fundo na internet, encontra, assim. Mas no YouTube mesmo, não achei.
Cuidado.
Nós
não achei. Fundo na internet, não, viu, galera?
Nós vai exercitar o nosso Duolingo aqui, né?
Olha, pela primeira vez estou encurralado aqui em indicações aqui. Eu sempre gosto de indicar quadrinhos, né, cara? E hoje, depois da indicação do próprio Ed, cara, eu falei, não, eu preciso buscar um filme. O Ed falou da Amber Heard.
Amber Heard.
E ela é lindíssima, essa mina, né, cara? Busquei aqui em minha mente, eu falei, não, eu tenho que buscar um filme ruim, mas que ele dá a volta e fica bom. E eu vou falar de um filme chamado Fúria Sobre Rodas.
Meu caralho, mano!
Nossa, velho. Um dos caras que também merece pedestais aqui na tropa é Nicolas Cage, que ainda não teve ainda o sol brilhando aqui na tropa, mas é um filme excelente, que dá a volta. É um filme que fala sobre vingança, o cara se regenera também, e tem de tudo, meu camarada. Tem o cara trepando, dando tiro no meio da treta, tem carro pegando fogo.
Mano, nossa, esse essa filme...
Cena dele com ela no motel, puta, velho... Essa cena me lembrou o Adrenalina 2, com o Jason Statham e a mina lá, esqueci o nome dela, lá no
M-Smart.
M-Smart, lá no estádio de beisebol lá, caralho.
Sim, excelente.
E esse filme tem a mesma história dos 60 segundos, né, praticamente.
Não é um 60 segundos, não. Ele é quase um...
tem Nicolas Cage e carro, é o mesmo filme, velho.
Não, mano.
Ele é um 60 segundos se fosse versão Band Privé, Cine Privé. Não, tá ligado?
Ele tem a história do motoqueiro fantasma, velho. Total, mano. É a história do motoqueiro fantasma misturado com redneck, misturado com carro. Caralho, é demais, velho.
Mas
você de Rosemary.
Você descreveu 60 segundos. Basicamente.
Você descreveu o Velocipastor, isso sim, velho. Mano, Velocipastor, velho.
Não, nem quero
assistir. Né,
Mas, cara, filmaço. Se vocês não assistiram ainda, corrijam isso. E para os nossos nobres ouvintes que nesse período de quarentena quer dar boas risadas e se divertir, vai que vai, porque é um filmaço. É diversão garantida. E tem carisma, né, mano? O Nicolas Cage com aquela maluquice dele, nossa, mas ele ainda mete um carisma dele daquele jeito, né? O Nicolas Cage de ser. E, cara, é um filme sem pé nem cabeça, mas...
maravilhoso.
Consegue desligar e dar boas risadas. Tem de tudo no filme. É demais. Então, tá, e tem então aquela mina linda também. Loiraça.
Chega.
Show de bola então, meus amigos. Bom, para a gente finalizar aqui, dar mais espacinho aqui para os nossos camaradas que já estão mais do que à vontade. Estão dando até nota 7, nota 2, nota 3. Fazendo jabá. Espero que vocês tenham se divertido aqui na nossa gravação aqui com a gente da tropa. Começando então pelo Léo. Léo, por favor, mais espacinho para falar para os nossos nobres ouvintes aí um pouco mais do seu projeto aí, cara.
Pô, velho, primeiro, brigadão aí pelo convite. Cara, essa gravação aqui foi, puta, foi muito foda, cara. Eu aqui pra caralho. Da hora, da hora. É, pô, é uma pena não ter conseguido participar outras vezes, né? Agenda é um negócio, é uma nhaca, né? Mas, pô, curti a gravação aqui com vocês, muito bom, brigadão pelo convite. A galera que tá ouvindo aí, que quiser conhecer mais o trabalho lá do Lepop, acessa lá, lepop.com.br, ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter,
vai tá Instagram. Vai estar na descrição aí, eu geralmente eu esqueço, mas depois eu lembro e coloco.
É bom você falar porque ele vai esquecer.
Ou pelas redes sociais aí, tipo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo arroba lepopoficial. Tudo junto.
Pô, show de bola, cara. Nós que agradecemos. E aí já fica o gostinho pra você aparecer de novo. Beleza. E seguindo em frente, ô Ed, bora falar com o Naen. Vai, fala do Naen logo. E não faz igual o Shin, não, vai, mano. Pelo amor de Deus, a gente já tem muito tempo. Você é um cara
bom. Pode deixar. Galera, não tem muito o que falar, não. Vai ouvir o Naen. Vocês já estão acostumados aqui com os nossos irmãos da tropa. Tem uma dinâmica bem parecida lá no nosso podcast. Visita também, por favor, o Instagram do Naen lá, que eu tô colocando bastante conteúdo lá. Tem notícias, tem bastante coisa legal. Tem uns videozinhos meus lá, minha carinha lá falando besteiras. E é isso. Ninguém aqui é nerd.com.br. No Instagram também você coloca lá Naen. No Twitter, segue nós. E é isso. Só
da, gente. Da última vez que o Shin veio, ele falou assim: vocês falam pra eu falar aqui. Aí quando eu saio, vocês reclamam aí. Ó, o André fez isso agora, só pra deixar o
rio. Beijo, Shin. Pedrão, por favor, vamos trabalhar um pouco. Vamos passar o nosso serviço aqui pros nossos queridos e nobres ouvintes que já escutam a gente, mas é bom que eles refrescam com a mente pra passar pros coleguinha.
Vamos lá, pra indicar mais filme merda pra gente, tropadercy@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @tropadercy. Pra ouvir nosso podcast, qualquer agregador, Spotify, tamo aí, ou no tropadercy.com.br. E tem o nosso canal no YouTube, que tá meio largado, hein, André? A gente precisa voltar lá pro YouTube.
Vamos. Agora a gente tá voltando, Pedrão. Vamos que vamos.
E minha campanha aí, que eu tô querendo seguidores na Twitch, que eu tô precisando de seguidores lá, entra lá, twitch.tv/tropadercy, segue a gente, e é isso. E bora jogar Dauntless, quem joga Dauntless me chama lá pra gente jogar junto.
Ah, show de bola, mas não é só isso, tem que sempre lembrar a galera que também estamos em dias difíceis, nós entendemos, mas para quem tiver alguma coisinha aí, uma moedinha sobrando, quiser ajudar aqui a tropa aqui, dá um upzinho, né, porque nós estamos trabalhando pra cacete. Pedrão, por favor, passa pra galera aí aquele lance da mãozinha, aquela ajuda pra gente.
Quem quiser dar uma força pra gente, colabora.ai/tropadercy, várias recompensas lá. Mas é isso, se você não puder colaborar com a gente com dinheiro, indica pro amiguinho aí que já dá uma baita força pra gente e tamo junto.
Show de bola, Pedrão, chegou a hora então de agradecer. Quero agradecer aqui ao Léo, muito obrigado, Léo, por esse tempo aí. Apareça mais, brother.
Oh, com certeza, cara, eu que agradeço o convite, de coração, muito obrigado.
Show de bola, seguindo agradecer. Pô, Ed, vou aparecer mais aí, né, mano? Pô,
com certeza, eu que agradeço aí o convite.
Os outros caras de lá, mano.
Pode deixar.
E agradecer a você, Pedrão. Pô, Pedrão, valeu. Até daqui a pouco, né, mano?
Valeu, mano. Até a próxima, galera.
Show de bola. E agradecer a vocês, nobres ouvintes. Muito obrigado. Fica aqui a certeza. Semana que vem vai ter mais. E vamos ficando em casa aí, galera. Até lá e falou.
Valeu.
Falou, valeu.
Falou.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.